Fala, galera ligada no MMA Brasil. Fala, galera ligada na Central 3. Edição 26 do podcast It's Time, diretamente de central3.com.br, mais uma vez por mmabrasil.com.br, seu podcast semanal com review do mundo das artes marciais mista e das lutas em geral, que chega toda semana aqui na Central 3, ao vivo, segunda-feira à noite pelo Facebook. Às vezes o pessoal pergunta como é que eu faço para acompanhar ao vivo, é pelo facebook.com/central3 ou pelo facebook.com/mmabrasil, você curte as duas páginas e acompanha a transmissão ao vivo. E caso prefira pegar depois a versão em podcast, você pega toda terça-feira, lá pela meio-dia, uma da tarde, depois do almoço, tá pingando o podcast no seu feed. Ah, o que é o feed? É um aplicativo, por exemplo, do iPhone, então é um aplicativo de podcast. Se você tem outro celular, tem a Windows Store, a Google Play, que você baixa os aplicativos de podcast e você procura o It's Time, MMA Brasil, Central 3, localiza e assina o feed. Por que isso é bom? Porque você não precisa ficar controlando. Quando chegar o programa, quando ele estiver no ar, pelo aplicativo de podcast, no site da Central 3, vai chegar automaticamente no seu celular e você já escuta, sem precisar ficar procurando a hora que ele vai chegar no site, tá bom, pessoal? Então é a forma mais fácil de você acessar, por isso recomendamos sempre que assine o feed ou acompanhe ao vivo. Acompanhe ao vivo e participe, como o Fonini Silva, que já está ligado com a gente aqui na transmissão. Envie suas perguntas, seus comentários, que hoje tem um review dos acontecimentos da semana e uma pequena prévia do UFC 211, com dois brasileiros disputando o cinturão no próximo sábado. E quem me acompanha mais uma vez é o editor-chefe do MMA Brasil e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, Leandro Yamin. Boa noite ao nosso camarada que tá aí do outro lado da linha, que vai ser apresentado já já. O pessoal pode ver aqui que andaram elogiando a gente, que viemos apresentar o programa vestidos a caráter, vestido decentemente, eu e Bruno, e o pessoal tá vendo aqui que eu show de férias.
Tô nada, que vergonha, Alexandre Matos, né?
Nada desse tipo de vestimento que o Bruno Sá está usando.
Eu nem trabalho, eu venho só de terno e gravata, que é porque o programa enganar, merece. Claro, o programa merece esse carinho, esse cuidado.
Verdade. Eu tô cansado, então eu venho de casacão mesmo.
Chegando de viagem hoje.
Chegando
ainda,
de viagem, né? Hoje, exatamente.
De viagem que era pra casa, né? Você voltou da viagem pra casa, né? Que é o Rio de Janeiro, até na casa.
Voltei pra outra casa.
Pra outra casa. Tá muito errado em voltar pra São Paulo. Quem nos acompanha também, como o Alexandre já adiantou, é Leandro Yamin, de volta à mesa de som, depois de ser boicotado, tesourado por Matias Pinto na última edição. E quem nos acompanha também, diretamente do Rio de Janeiro, onde estava Alexandre Matos, ele, o embaixador da reforma da Previdência, Diego Tintim. Boa noite, Tintim, tudo bem?
Pilantra, rapaz. Boa noite. Boa noite, Alexandre Matos. Só pra vocês dois. Boa noite pra galera que ouve também.
Tintim, eu falei pra Ale, eu vou apresentar o Tintim hoje, você se contenha também no microfone. Olha que eu apresentar o nosso amigo Diego Tintim. Tintim, brincadeiras à parte, seja bem-vindo. Davi Carvalho também já com a gente, Marco Antônio, como sempre, Rafael Oreiro, elogiando meus trajes do Alexandre. Participe com a gente, envie seus comentários, que a edição tem muita coisa hoje. Antes de entrarmos em assuntos específicos, eu queria fazer algumas lembranças de conteúdo do site para você, que de repente essa semana ficou fora do MMA Brasil, tem feriado, né, Ale? O pessoal acaba, às vezes, não olhando o site, viaja. É o seguinte, para começar, que teve podcast semana passada, tá? Não foi aqui na Central 3, porque Leandro Yamin estava de férias justas, não só Leandro Yamin como toda a equipe da Central 3 no feriado do trabalhador, mas nós gravamos a edição old school, né, Alen? Que é pelo Skypezão da massa.
Alexandre, que não vale nada, bota neguinho pra trabalhar no dia do trabalhador.
Exatamente. Eu não, deixa claro, exatamente, né? Eu mandei o Minhasha pra você e não gravei. Mas nós gravamos a segunda parte do nosso especial do Pride, que nós gravamos algumas edições atrás da primeira parte aqui na Central 3, e aproveitamos essa lacuna sem eventos do UFC para fazer a segunda parte.
E eu estava, aliás, localizado no segundo melhor lugar, segundo lugar mais digno de se gravar podcast. O primeiro é aqui na Central 3, o segundo é em Bangu.
Ah, você gravou em Bangu? Gravei em Bangu. Baita local. Pô, lógico, né? Acompanhado de Diego Tintim e toda a família banguense, com certeza. Ale, essa edição, para quem você postou no site, para quem não acompanhou, às vezes acompanha pelo site da Central 3, pelo MMA Brasil, no Facebook, você entra no nosso site, mmabrasil.com.br, e lá você acessa a nossa edição especial da segunda parte do It's Time, tá? Então você vai ver que não tá numerado com a numeração aqui da Central 3, né, Lê?
Isso.
Mas tá numerado com a nossa numeração original, que acho que está em 197, é isso, né?
Provavelmente.
Tá chegando a 200, pra gente fazer uma edição especial. Pessoal, então vocês que quiser comprar a segunda parte do especial do Pride, que tá reclamando que a gente não colocou no ar, entra no site, procura ali em podcast, que você vai achar. São duas horas, hein? Especial de duas horas. Curtiu gravar o final do especial do Pride, Tintin?
Ah, muito bom, né? Falar do Pride é sempre um grande prazer. O pessoal que é saudosista como eu, não à toa o meu programa preferido da Central 3 é o meu time de botão, que é, né?
Ah, puxa saco do Leandro e a mim.
Nesses moldes de falar do passado, eu sou um cara muito saudosista. Eu tenho saudade, Bruno Sader, do tempo que a gente trabalhava e tinha o direito de se aposentar.
Ah, meu Deus, que politizado, hein? Vamos te chamar para outro podcast da casa, você continuar nessa toada. Tintin.
Começou, palhaço.
É verdade. Agora aguenta, né? Tintin, eu devo assumir que eu ainda não ouvi, hein, Ale? Não ouvi a segunda parte especial do Pride ainda.
Que vergonha, né, maluco?
Que vergonha, mas, cara, não tô conseguindo nem dar boa noite pra meus pais em casa, muito menos trocar, gravar com vocês, mas tá na minha lista. Quarta-feira eu viajo pra Brasília, trabalho, e daí no avião, que não tem conexão com nada, vai rolar aquele podcast duas horas no voo, com certeza. Senhores, tivemos no site também muito boxe essa semana. A gente gravou um especial de boxe, na verdade, um Minuto do Boxe, atualizando as notícias do mundo do boxe, que é nosso bloco especial sobre boxe, que antes vinha no podcast It's Time, mas para ficar num horário, num quantidade de tempo decente aqui no estúdio, a gente optou por colocar num programa separado. Então a gente tem um programa em áudio de cerca de uma hora e meia, com o Minuto do Boxe, atualizando as notícias do mundo do boxe.
Que vai ser a hora do boxe, né?
Que vai ser a hora do boxe, né? Porque antes era um minutinho, né? E foi aumentando. Mas enfim, é muito legal para quem gosta da nobre arte, para quem está conhecendo, para quem quer acompanhar. É tratado de um jeito bem fácil, bem tranquilo das pessoas entenderem, né, Ale? O Minuto do Boxe.
Isso, isso.
Gravou você e o Pedro de novo, Ale?
Isso. Então a gente falou do Golovkin, a gente falou da derrota do Chocolatito, a gente falou do Lomachenko, a gente falou do lutaço do Anthony Joshua com o Vladimir Klitschko, né? Então, demos um panorama do pound for pound, fizemos...
O Chocolatito Hernandes, pra quem não sabe, era pra muitos o número 1 pound, peso por peso,
isso,
do mundo do boxe, isso. E foi derrotado, tava invicto, depois de cerca quase 50 lutas.
Isso. Tava 47-0, ele faltava duas lutas pra igualar o Rock Marciano, o Floyd Mayweather, e perdeu.
Você tem o Vladimir Klitschko, que era o campeão dos pesos pesados, perdendo, que tentou recuperar o cinturão, mas perde do Josh.
Uma luta histórica, sensacional, histórica em vários sentidos, 90 mil pessoas em Wembley, maior público da história esportiva
de Wembley. E vamos voltar a falar dele, do Joshua, né?
E vamos falar dele.
Pra quem não sabe, às vezes, as pessoas nem sabem que existiu essa luta, né? Do Joshua contra o Klitschko. A luta foi no estádio Wembley, sim, de futebol pra 90 mil pessoas. Então, esse foi o tamanho da luta aqui fora do Brasil. E, envergonhosamente, nenhuma emissora se deu o trabalho de comprar essa luta pro Brasil, né, Ale?
Exatamente, vergonhoso.
Então a gente. E uma luta que não está nessa introdução, mas está no site. Tem texto do Lomachenko no site que vocês trataram. Tem texto do Canelo no site ainda, Lê? Ou não tem? Por enquanto não tem?
Não, ainda não.
Pra quem não sabe, o Canelo.
Mas a gente vai falar dele no próximo Minuto do Boxe.
Minuto do Boxe, tá bom. Então o Saul Canelo Álvares solidificou o seu nome como o maior mexicano da atualidade, provavelmente o maior nome do boxe em termos de abrangência e de vendas na atualidade, vencendo o compatriota Julio César Chaves Jr., que é o filho do Julio César Chaves.
O filho de Deus, né?
Que é tido como o maior boxeador mexicano de todos os tempos.
Isso.
Então fizeram uma luta gigantesca lá no não foi no MGM Grand?
Foi na
Arena Nova.
Isso, na T-Mobile Arena.
T-Mobile Arena, que é do mesmo grupo do MGM. Em Las Vegas, lotou, por isso que não teve a cena no fim de semana, tá, pessoal?
Isso.
Essa data é muito tradicional do boxe, o 5 de maio, que é um feriado nos Estados Unidos do povo latino-mexicano. E por causa disso que o UFC não faz evento, que não tem como concorrer com o boxe.
Então esse é o tamanho do boxe. E a outra data tradicional já foi avisada depois da luta, o Canelo anunciou que finalmente...
Quero ver.
Ele vai lutar contra o Golovkin no dia 16 de setembro. De 2017, que 16 de setembro é o outro feriado, é outra data tradicional do boxe, porque é o dia da independência do México. Então, dia 16 de setembro também não vai ter UFC nesse dia, né? Nesse muito menos, porque esse pay-per-view deve vender bem. Então, nesse não vai ter mesmo.
Então... Se quiserem entender, então fiquem ligados no Minuto do Boxe e vai ficar entendido do mundo da nobre arte. Por fim, Ale, antes de entrarmos nos temas de hoje, aliás, já é o primeiro tema, na verdade, eu já quero pedir a sua opinião do Tintin. Mais uma edição do TUF começando, né? O TUF 25. Antes de eu perguntar, enquanto
vai
o microfone
onde, né?
Foge aqui, quem tá acompanhando...
Você vê que ninguém gosta do TUF, o microfone até
sobe. Exatamente, não fala assim que o Tintin tá na linha. Ale, eu quero que você explique pro pessoal que é, qual que foi a ideia desse Tuve 25. E aí, Diego Tintim vai dar o seu pitaco. Diego Tintim, que além da Previdência, é embaixador do TUF também. Sempre gostou. Esse é verdade, ele sempre gostou do TUF mesmo. Ale, como que, qual que foi a ideia do TUF 25? E já rapidamente um abraço pro Thiago Paiva, Cristiano Martins, José Augusto Araújo, Ricardo Sedano, Saraiva em grandíssima fase, Marjorie Coco, que é aquele perfil de casal que eu nunca sei quem é quem que tá participando, e o Eduardo.
É o Coco?
Pô, cada hora ele entra com nomes.
Coco, eu sei que não está atrapalhando a gente, entendeu? Você tem que facilitar a minha vida. Leandro Coco, de São José dos Campos, um abração para ele. E o Eduardo Luna também. Tá assumido, hein, Eduardo? Pintando, nosso meu queridíssimo companheiro de advocacia, pintando aqui nos comentários. Ale, o que, que é o TUF 25? Conta pro pessoal que não leu no site ainda.
O TUF 25, que tem o codinome de Redemption, é uma reedição do TUF 4. Né? O TUF 4 foi o comeback, quando o UFC trouxe lutadores que já tinham passado no UFC para disputar o TUF, tá? E o prêmio daquele TUF 4 era uma disputa de cinturão nas duas categorias que foram disputadas. Inclusive foi dali que saiu foi o Travis Luther, foi o Patrick Coté para lutar com antes.
Travis Luther e Matt Serra.
Travis Luther e Matt Serra, exatamente. Um não bateu peso, o outro fez a maior
história. O outro fez história.
Exatamente. Então a diferença daquele para esse é o seguinte: aquele eram ex-UFCs para disputar o TUF. Esses agora são ex-TUFs. Alguns deles lutaram no UFC porque foram aproveitados em suas épocas, outros não. Mas todos eles passaram pelo TUF, vários ali venceram o TUF e agora estão tendo uma nova chance. Então a gente tem aí o Ed Gordon, que já foi eliminado, inclusive ridículo, né? Se você for acompanhar as resenhas do Caixa Plus, muito boas, inclusive. O cara foi campeão do TUF no peso médio, perdeu para um peso leve e ruim nesse TUF 25. Então, dantesca a atuação de Ed Gordon. E a gente tem também o Haider Hassan, que ganhou aquele TUF que você gostou muito, que é o TUF 21.
O único que eu vi, o único que eu gostei.
Então,
foi o TUF da Black Zillions contra American Top Team.
Mas você gostou de 100% dos TUFs que você viu, cara.
Não, eu vi os outros também. Esse foi o único que eu gostei, na verdade. Mas na verdade...
O que a gente vê, cara, maneiro, é que assim, o UFC tá tentando desesperadamente dar uma sobrevida para uma fórmula desgastada. Né? Porque você imagina, já foram mais de 30, foram 25 TUFs americanos e 4 no Brasil, já tem 29 só aí.
Aí né? Tem TUF Nation,
3 TUFs latinos, 3 Canadá contra Austrália, 2, né? Cara, já deve ter uns 35.
O João Gabriel Gelli tá mandando mensagem dizendo que tem uns TUFs finales também ali.
Os TUFs finales?
Na verdade, depois explica pro João que no TUF finale.
O final é um evento.
É o evento, né? O João é meio ignorante, manda um abraço pra ele.
Grande abraço ao jogo.
Na verdade, o TUF é natural que é uma fórmula que se desgaste depois de tanto tempo, né? É um reality show com o mesmo modelo faz mais de 10 anos, então é normal que se desgaste.
12 anos.
E eu nunca gostei. Esse que é o único que eu gostei é porque teve um formato diferente, na verdade, que foi de uma academia contra outra. E o Haider Hassan, inclusive, é um lutador limitadíssimo, que só serve para esse modelo de lutas rápidas, sem preparação, sem muito estudo. Diego Tintim, você é o contrário, você sempre teve uma quedinha pelo tal do The Ultimate Fighter. O que você achou da proposta do TUF 25 e vai assistir? O que você espera? Cansou também?
Eu acho a proposta do programa interessante, do TUF como um todo, né? De você reunir, fazer um programa de televisão com bastidores ali de lutadores, né? Postando o dia a dia de cada um e tal. Muitas vezes é mal executado, né? Focam em situações que não são muito interessantes e deixam de mostrar muita coisa interessante que deve acontecer, como a parte de perda de peso, parte que todo mundo tem curiosidade de ver, mas enfim, é aquele formato de reality show meio que procurando muita confusão, essas coisas para chamar a atenção da audiência, acaba ficando um pouco desinteressante em alguns casos por conta disso. Mas essa edição eu acho que está interessante do ponto de vista midiático, né, de como programa de televisão, por conta da escolha dos treinadores, que o Cody Garbrandt e o TJ Dillashaw são rivais, são, né, pessoas que não se suportam atualmente, apesar de já terem treinado na mesma academia.
E apesar do Dana White falar isso em todo o programa, né, Titi? Eles realmente não se gostam, como caixa puxa. Eles
realmente não se gostam, é uma frase...
É a frase que está em todo o programa. Todo
mais repetido do que eu nunca deixo na mão do juiz.
Verdade.
Mas eles não se gostam mesmo dessa vez, né? Dessa vez verdade. É muito verdade. E isso tá trazendo um tempero legal para essa edição, porque o Gerber, além de não gostar do TJ, ele tem uma personalidade muito explosiva, né? Muito aquele cara que parece que não controla bem as emoções dele, e isso tá fazendo um monte de confusão. Tá o Faber lá também, tá o rapaz que o Dillashaw foi treinar, Alexandre, me fugiu o nome dele agora.
O rapaz
treinador.
Dwayne Dillashaw.
Ludwig. Tá junto com ele também.
Eu posso responder, viu, também, Gentinho?
Pô, a gente deixa, né? A gente deixa. Obrigado.
Aqui o Alexandre é 100% garantido.
Sim,
né,
sim, verdade. É justíssimo.
E essa junção aí desses caras aí que tiveram um atrito muito forte aí há pouco tempo, tá trazendo esse tempero aí pro programa. E as lutas, que é a parte principal, deveria ser pelo menos a parte principal desse episódio, tem tudo para deixar a desejar, né, Alexandre? Porque é tudo lutador de...
Tudo esquecível, né, bicho? Se quando a gente vê que Tom, né, Galitio se classificou, dá até tristeza, dá até vontade de chorar, bicho. Não é possível.
Pois é. E assim, e nem para ser daqueles caras que são nota 5, mas que fazem umas lutas nota 8, né? Nada disso, né?
Nada, exatamente. Se fosse um bando de Brad Pickett, né?
É, isso. Não só tá sendo são lutadores de um nível mais baixo, como as lutas estão sendo até agora monótonas. As duas que passaram aqui no Brasil foram lutas bem, bem ruinzinhas.
É, mas a dica que eu faço, se você, seja você um Diego Tintin da vida que gosta do TUF, seja você um Bruno Sader que desgosta do TUF, são as resenhas do site, né? Não é porque é propaganda do site, mas acontece que as resenhas são muito engraçadas. Sempre foram e agora voltaram para a mão do Anderson Cachapuz, que é um cara muito engraçado. Então as resenhas são bem impagáveis. Então eu, por exemplo, não assisto os episódios, mas leio todas as resenhas porque são risadas garantidas.
Ele consegue pegar muito bem esse espírito, né, cara, de programa, de reality show.
De entretenimento, né? Como o Alexandre sempre fala, é um entretenimento, o TUF. Não é uma competição esportiva pura.
Na cabeça de cada um, ele consegue interpretar bem ali o que cada um está sentindo no momento, sempre com muito bom humor. É muito engraçado mesmo.
Inclusive, na primeira resenha do primeiro episódio, eu quase meti uma nota do editor quando eu tava editando o texto, falando, ele escreveu assim, parece que desta vez o UFC realmente está puxando entretenimento. Quase que eu meti do parede. Ah, vá. Você jura?
Pô, agora, coloque, né, na próxima comentários ao texto. Que
pode ser que dessa vez esteja acertando, né?
É, pode ser que esteja acertando e dessa vez tenha sido exageradamente, né?
É, sim.
Porque se alguém acha que vai sair talento aí do TUF 25...
É. Bem, senhores, fica a dica de acompanhar a nossa resenha que sai simultaneamente ao capítulo do Brasil, né? A gente não vai dar spoiler, né? Às vezes sai antes o episódio lá fora, não daremos spoiler, então sai sempre no dia seguinte do episódio brasileiro da nossa resenha. Você fica de olho no site. Você entrando na home do site, inclusive, Ale, tem as matérias do podcast, tem do especial do Pride. No momento que uma mosca aqui bate na minha cabeça, eu queria dar um tapa nela, acertei meu próprio fone, uma cena bizonha pra quem viu no podcast aqui ao vivo, na câmera, né? Um abraço à câmera. Pessoal, fica a dica de você acompanhar. Tá na nossa capa lá, a resenha do TUF, tá o podcast que eu citei do Minuto do Box, tá o podcast do Pride Parte 2. Por fim, Ale, antes de falarmos de UFC, que tem muita coisa a falar hoje, brigando aqui, espetáculo com a mosca. Ale, World Series of Fighting, terceiro maior evento do mundo hoje, trocou de nome e de proposta. Relatamos em texto de Gabriel Carvalho. Eu quero que você cite comentários rapidamente para Edilson dos Santos Júnior e Beto Magno, que estão pintando aqui já nos comentários ao vivo.
O terceiro maior evento do mundo, ele já tinha deixado de ser. Eu acho que o ACB, o russo, já tinha tomado esse lugar já há algum tempo, né? E talvez o ONE também. O ONE também, pelo menos a organização...
Mas é um evento provido de moral, principalmente aqui no Ocidente.
Né? E porque tinha lutadores conhecidos, né? Tava apostando em nomes conhecidos. Mas teve uma derrocada, né, agora, e uma debandada, né? O Marlon Moraes fechou com o UFC, vai lutar no UFC 212.
Que era o principal campeão de Justin Gaethje.
Era o campeão mais longevo e mais dominante da história do UFC of Fire. O Justin Gaethje também fechou com o UFC e já chegou pedindo o scariest lightweight do plantel. Ele quer o peso leve mais assustador que o UFC tiver para jogar para ele na mão dele. Então vai fazer fila para ele, né? Porque o que não falta no peso leve do UFC é isso. Então
vamos mandar uma saranduba feíssimo, né?
Hoje tá demais, bicho.
Hoje tá rendendo.
Duas baita aquisições pro UFC. Eu acho que um deles é material pra chegar pra você falar de top 5 e de eventualmente disputar o cinturão um dia, que é o Marlon. O Justin Gaethje, ele tem condição de ganhar de qualquer top 10, e tem condição de perder de qualquer 80 a 100. Porque ele é uma máquina ofensiva e um queijo suíço defensivo. Só que ele é altíssimamente empolgante, um lutador muito agressivo. É,
essa combinação muito agressivo e muito vulnerável...
É o que a galera gosta, né, bicho? A probabilidade de acabar com o corpo estirado no chão na luta dele é muito grande
pros dois lados. Dele ou do adversário, né?
Dos dois lados, exatamente. Então, um cara que tomou um baita perrengue do Luiz Palomino, do peruano, que é um bom lutador, mas, porra, se a gente estiver falando... se a gente estiver falando do top, do peso leve do UFC, não dá... É, ele tomou dois calores do Palomino e nocauteou as duas no terceiro round. É a maior prova, você vê o que ele é. Então ele pode chegar lá, bicho, pegar um quinto, sexto, sétimo do ranking, pega o Michael Johnson da vida e ganha o Michael Johnson. Não duvido, entendeu? E de repente ele pega...
É material pro top 15 ali.
É, e de repente ele pega o maluco lá de trás, um carinha que tá começando e perde, entendeu? Aí é foda. Mas é sensacional, os fãs vão se
empolgar muito com ele.
Baita edição. E como vocês... Eu não quero nem dar spoiler pra quem não viu. Corre lá dar uma olhada na matéria do Biel. Porque essa nova liga, a Professional Fighters League, que é até o nome parece com a IFL, com a International Fight League, que era no final da década... Do meio, na metade pro final da década passada.
É, mas pra mim eles querem associar mais com NFL.
É, sim. Mas o modo de funcionamento era um pouco parecido. Só que agora, em vez de eles fazerem com equipes, eles vão fazer com temporada. E aí é nessa hora que você vai... parecer mesmo com a NFL, com a NBA. E ele quer fazer uma temporada regular, uma temporada, um playoff, e ele não quer que lutadores ganhem bolsas, ele quer que lutadores ganhem salários mensalmente, que nem a maioria de nós aqui que estamos aqui gravando e ouvindo o podcast, espero que seja o caso da maioria de nós. Né? Mas lá no dia tal, no mesmo dia, dia 5, do dia 5 lá, tá, pinga o dinheiro lá da PFL.
Ah, um abraço pro meu antigo empregador que sempre atrasava, nunca pingava no dia 5.
tá dado o recado, sabe? Então, eu acho essa ideia de pagar salário pro lutador muito legal e praticamente inviável, entendeu? Porque eu não sei que tipo de salário vai ser esse. A World Series of Fighting, ela pagava salários exorbitantes para caras como Justin Gaethje e Marlon Moraes, mas pagava salários, né? Mas pagava salários de merda para lutador de card, de composição de card. Já teve neguinho que lutou por $750 de bolsa. $750, você tá de sacanagem, não vai pagar nem o hospital depois, que tudo bem,
é um band-aid,
paga, não paga, mal vai pagar o band-aid ali depois, né? Ali, a suplementação do camp do cara, esculacho um negócio desse. Então, botar um maluco pra lutar por 750 conto é sacanagem. Então, eu tô muito preocupado com essa parada. E é um... Assim, o MMA não está no ponto de empreitadas dando errado. Entendeu? O MMA precisa de organizações fortes, mesmo que não bata de frente com o UFC, mas que faça, por exemplo, hoje um papel que o Bellator tá fazendo. O Rory McDonald não quis renovar com o UFC, ele achou melhor pra ele, pra carreira dele, renovar com o Bellator, assinar com o Bellator.
Que seja uma opção pra alguns.
Exatamente. Então foi lá o Lawrence Larkin, foi lá o Phil Davis, foi lá o Ryan Bader, foi lá o Ben Henderson. Foi uma galera, entendeu? Então, a gente torce pra aparecerem outros players desse, entendeu? Que não deixe tudo só na mão do UFC, porque o monopólio não é bom pros atletas, mas, por outro lado, a gente quer ver os melhores se enfrentando. Então, essa é uma
sinuca de bico eterna, né?
Inferno.
Mas enfim, sem dar muitos spoilers, vão ao texto do Biel, não é um texto muito longo, ele é bem explicativo, bem tranquilo, você entra lá, e também tá na nossa capa, você dá uma lidinha lá no texto do Biel e já vai se informar sobre a Professional Fighters League. Acho uma proposta bem interessante, mas como o Alexandre colocou e o Biel também, é difícil de dar certo, leia e entenda por quê. Bem, Ale, dados os recados, né? Saúde.
Eu já recebi uma mensagem dizendo que eu tô. Você tá rouco, você gritou muito ontem, né? Eu tava no Maracanã ontem.
Não sabia que ia pintar aí a minha.
Ontem, quarta e domingo passado. Boa, mas não foi por isso. A minha irmã tava de mudança, eu tava lá com ela, ajudando ela e tal. E uma poeirada braba e muda. O Rio de Janeiro tá um calor do cão. O São Paulo tá um frio da
peste. É uma novidade no Rio esse calor, inclusive.
Né? E o frio daqui também, né? Então, assim, não dá. Fui a knockdown.
Boa noite, Hugo Henrique. Boa noite, Felipe Biancardi, justo que pinta aqui entrando na transmissão ao vivo. E, por favor, vamos de trilha do UFC, porque tem muito assunto pra gente falar. trilha tradicional do UFC, né? Que não pinta mais na transmissão naquele início. No início, acho que pinta às vezes, né, Lê? Essa trilha, na hora que aparece o número dos lutadores, o nome dos lutadores, o Face the Pain, não é não, mais a introdução.
Ainda é no card principal de pay-per-view. Ainda é. Depois que toca o Bob O'Reilly.
Bob O'Reilly, que não sei o que dizer, é aquela montagem gigantesca de uns 5 minutos que mostra a cara entrando, aí cara sendo nocauteado. Tá. Então fica.
Mas essa eu acho que eu não me lembro se o Face the Pain só tá tocando lá. Bob O'Reilly só toca no ginásio, não passa na transmissão, não. Mas o combate corta, né? Porque o combate fica botando o neguinho falando, os comentaristas, na hora que troca do card principal preliminar, e a gente não pega isso. Então eu não sei se na transmissão original tá pegando.
Tem vezes que vale a pena os comentários, tem vezes que não. Inclusive, falando em combate... Ó, o microfone fugindo. Falando em combate, um abraço pra nossa colaboradora, Kira Grace. Quero a presença dela no estúdio, Alexandre Matos. Você tá me devendo, lógico, a Kira Grace. Inclusive, verdade. Mais gente do combate aqui no estúdio ao vivo.
Sim, sim, sim.
Continuarei te cobrando isso. Pessoal, antes de falarmos do evento do UFC do fim de semana, vamos falar de alguns fatos que pipocaram na última semana, de notícias importantes para o mundo das lutas das artes marciais mistas, principalmente referente aos brasileiros, né? E principalmente ao brasileiro mais condecorado da história do UFC, talvez o Royce seja mais, né? Mas nos tempos modernos o Royce seja um baluarte, né? Mas o Anderson Silva com certeza é o nome de maior relevância no Ultimate Fighting Championship. E o Anderson Silva anunciou que está fora do card do UFC 212, depois que ficou sem adversário, né, Alexandre? E ficou pedindo o Kelvin Gastelum, né?
Gastelum.
Que foi pego no antidope, inclusive a luta dele contra o Vitor Belfort, que nocauteou o Vitor, virou no contest. E o Kelvin Gastelum saindo da luta, o Anderson Silva ficou sem adversário. E ele meio que foi na mídia dizer que queria lutar pelo cinturão interino... Ou queria lutar contra quem que ele queria? Contra o Romero. Não sei que ele é um doente mental de pedir isso, mas tudo bem. Ele chegou e disse que... Coitado, ainda bem quando você não vai lutar. Mas assim, ele pediu um cinturão interino numa categoria que está tendo rodagem não faz muito sentido, na minha opinião. E ele meio que intimou o UFC, ele também não tem moral de vitórias recentes para isso, na minha opinião.
Ele está com 4... 1-4 e 1 no contest, sendo que esse 1 foi contestabilíssimo, né?
Ele tem uma vitória nos últimos 6 anos, isso. Basicamente. Isso. Então, 6 anos, acho que quase 5.
5, desde 2012.
E uma vitória que todos os analistas concordaram, todos não, mas a grande parte concorda que ele perdeu. Então, Ale, eu quero... E aí o Anderson anunciou que está fora do card, está parando de treinar, está fora do UFC Rio 8, que é o UFC 212. Além não, vamos começar pelo Tintin, vamos direto pro Rio de Janeiro. Tintin, como é que você vê primeiro essa ameaça do Anderson e a saída dele do card? Você acha que ele deu essa trucada via mídia porque ele já fez isso outras vezes e deu certo? Porque assim, esportivamente não faz sentido nenhum, né?
Foi isso. Ele usou um ultimato ali que ele achou que pudesse conseguir o que ele queria no momento, mas não deu certo e não acho que ele vá cumprir a promessa. Isso aí são coisas que atletas e pessoas em geral cansam de falar e não cumprem. É só antes de lembrar do cara que ia para a Sibéria, se o time dele fosse rebaixado e tal.
Você fala pode fazer
aí ao vento aí, depois também ninguém também se preocupa em cobrar, não, porque faz parte da verborragia do esporte, isso aí. E a saída do card eu acho uma pena, porque é um cara que atrai muita atenção, né? Sempre nos eventos que ele vai lutar, aumenta a audiência, não só da transmissão oficial, mas aumenta a audiência nossa do site na semana que ele vai lutar. Aumenta, né, a procura por informações.
Aumenta o envolvimento dos fãs médios, né?
Das pessoas, exatamente. Das pessoas, como aquele evento. A foto dele, com o nome dele, estaria em outdoor na cidade na semana do UFC. Aquela propaganda atrás dos ônibus. São coisas que realmente fazem com que o esporte cresça, né? E ele contribuiu muito para isso no Brasil, contribui ainda, e infelizmente nesse evento não vai rolar essa contribuição por parte da figura que ele é, né, no Brasil, de uma figura muito, muito conhecida.
Alexandre, queria o seu comentário também, e já passando um pouco... depois eu entro no outro brasileiro de grande nome nesse card, né, que vai fazer sua despedida, mas dá seu pitaquinho sobre o Anderson primeiro.
Antes de a gente falar sobre essa luta, em relação ao Anderson ser maluco ou não ser maluco, eu ia concordar com você, mas aí eu olho para a disputa de cinturão que está marcada, né? E aí, que também não tem motivo esportivo algum.
Não, tem motivo esportivo do George St. Pierre, que era o campeão na categoria de baixo do Pinta Marco Bisping. Mas assim,
era o campeão na categoria de baixo
4 anos
atrás.
Mas assim, se você pegar o recorde de últimas lutas dele, ele tá parado há muito tempo também, mas ele ganhou as lutas dele, as últimas.
Beleza, ganhou todas.
E era o campeão, largou o cinturão.
Sim, ele não perde desde 2007, mas o que eu tô falando é.
O Anderson tentou lutar e tentou ganhar e não ganhou.
Ele não conseguiu, sim. O Anderson tem. Na defesa dele, ele achar que ele nocauteou o Michael Bisping. Eu não estou dizendo que o Anderson está certo, não. Eu estou dizendo que nem a disputa de cinturão também está certa. Então é um cenário que está tudo errado. Então está tudo errado, o Anderson achou. Ah, se já está tudo esculhambado, vou esculhambar mais uma vez aqui também. Vou esculhambar mais um pouco também. Então, assim, ele está errado, sem dúvida nenhuma. Não existe o cara com 4, com esse 1 controverso, o cara achar que vai disputar cinturão. Não dá. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte: o Anderson sempre quis escolher adversário. Sempre quis.
Sempre quis e digamos que por muito tempo escolheu, né, Ale?
Agora tava na hora dele fazer isso. Então agora, que ele não vai mais disputar cinturão, que ele vai fazer 42 anos, que ele fez 42 anos em abril. Agora é a hora dele escolher adversário dele, lutar com o que ele quiser. E simplesmente lutar para se divertir. Que era. Finalmente as pessoas iam curtir o Anderson lutando. Entendeu?
Eu acho que aquela coisa... Desculpa, escolher luta nunca tem problema, a não ser que você seja o campeão, né?
Aí cara, só que aí ele pede o Yoel Romero, bicho. Eu acho que não tem ninguém na divisão que seja um matchup pior pro Anderson do que o Romero. Eu acho uma puta uma coragem do Anderson, uma altura dessa do campeonato, pedir o Romero. Não era... Assim, ele não faz isso há muito tempo. Entendeu? Ah, ele tá querendo cinturão. Bicho, sei lá, de repente era melhor ele aproveitar e falar assim... o Jason Pierre não quer lutar em julho, não? O Bisping quer lutar? Então bora fazer a nossa revanche aí, Bisping. Vambora, eu quero te provar que eu te nocauteei. Eu luto com você dia 8 de julho pelo cinturão. Ia ser melhor lutar dia 8 de julho do que lutar em dia 3 de junho no Rio de Janeiro com um cavalo do cão.
Olha, ele ia ter mais chance, ele ia ter mais chance de conseguir
o cinturão definitivo.
Não digo nem conseguir ganhar, não. Digo conseguir a luta. Conseguir que casasse
isso,
a luta
sim,
dele
sim.
com o Bisping do que com o Romero valendo interino.
Isso. Valendo um interino que não vale nada e que maluco. Eu achei assim, imenso de mandar ele pro hospital quando acabar a luta. Bizarro, achei assim, uma puta de uma coragem, e não só uma coragem, mas uma postura que o Anderson não vinha tendo. Entendeu? Então, assim, eu fiquei perplexo, como diz o Cachapuz. Falei, não acredito que o maluco fez isso. O que ele tá querendo fazer, cara?
Assim, eu tenho algumas ressalvas contra o Anderson, algumas escolhas da carreira dele, mas é uma coisa que a gente. Que eu não posso falar, acho que ninguém pode, é que o Anderson sobre, digamos. A falta de medo dele de enfrentar quem for. Porque por mais que ele tenha evitado algumas lutas em algum momento da carreira, ele é o cara que falou, deixa que eu luto com o Cormier.
Isso.
No UFC 200. Isso. Deixa que eu vou lá com o Cormier, campeão, peso, meio pesado, gigantesco.
Um animal também.
E um animal, entendeu? Então, e agora pede o Romero. Então, assim, o Anderson realmente prova que ele não tem essa. Papo às vezes de não ter medo. Ele realmente. Ele meio que ligou o foda-se pro medo. Na coisa que ele não tá preocupado em tomar soco na cara.
Não, eu acho que isso ele nunca teve. Ele tinha medo de perder o e cinturão. Perder a invencibilidade e perder o cinturão. Agora que perdeu o cinturão e que a invencibilidade virou piada, que agora 4 derrotas em 5 lutas, fala, meu irmão, agora tá no foda-se, vambora, entendeu?
E a categoria dos médios, até o Beto Magno tá comentando aqui, o que acham do Rockhold propondo greve dos pesos médios, diz ele que o Whittaker tá de acordo. Eu nem vi isso, na verdade, mas é uma situação engraçada, né? Porque realmente... O Anderson tenta lutar, o George St. Pierre fura a fila, e o médio que tem nomes interessantes chegando, né? O Rockhold é um nome que pode voltar.
Meteram,
o Whittaker, o Musassi.
Meteram o Jacaré e Bolt por culpa do Rockhold. Então vai cuidar da porra da tua saúde, fica saudável, vai lutar, e depois você fala essas porras.
Tá, mas mesmo entendeu? Assim, você tem o Whittaker, você tem o Musassi, você tem o Romero, e esse pessoal todo fica parado vendo George St. Pierre furar a fila, e agora o Anderson possivelmente furando a fila, né? Tentando furar a fila.
Tintin vai me aplaudir agora, mas diferentemente de Bruno Sader, eu acho que greve é direito de qualquer trabalhador.
Então... que mentira absurda! Pilantra!
Luke Rockwell, ele tá de cara... tem hora que vale a pena os lutadores se unirem pra botar pressão no UFC, porque aquela Fighter Union, aquela... Como é que é o nome de Union? É sindicato?
Sindicato.
Sei lá, União e que porra...
Sindicato.
Não vai dar em nada, né? Óbvio que botaram o Bjorn Redman no
nenhum
meio.
Sindicato dá. Tintin concorda comigo.
sem a gente entrar, que aqui não tem regra 2, né? Sem a gente entrar...
Sem desvirtuar muito.
Sem a gente entrar nesse mérito, precisava de uma coisa forte, entendeu? de tipo uma NFLPA ou NBAPA, né, a liga do
não,
a Associação de Jogadores Profissionais.
Desculpa, você deu a observação das ligas da NBA e da NFL, mas eu dou aqui de outras duas, que é do beisebol e do rock, da MLB e do rock, que já paralisaram temporadas.
Temporadas.
Aliás, hockey já não teve temporada,
isso.
Por greve de jogador, por não chegar em acordo trabalhista dos jogadores de direitos, salários mínimos e direitos mínimos. E do beisebol, já adiaram em NBA em 99,
até quando eles foram
campeão contra o Knicks. Só teve 50 jogos. Então, nas grandes ligas, é normal a associação de lutadores.
Exatamente. Então, precisa disso, entendeu? E é bom pra eles. Mas faz direito, sacou? Ah, vai fazer só no peso médio, porque o Jó Sampia, bicho, para. Faz o negócio direito, entendeu?
Diego Tintin, qual que seria a chance do Anderson contra o Romero pra você?
Ah, muito pequena, muito. Tem chance porque é aquilo, é luta, e porque ele é um cara extremamente perigoso em poucos frames, né, de luta. Ele pode conseguir alguma coisa assim.
E o Romero ainda é um pouco descuidado, né?
Burro. Numa explosão de criatividade e talento, ele vai ter sempre uma chance, mas a diferença física, de velocidade, de
matchup de jogo, né?
Também. O Romero, ele até não vai, de repente, ser 100% focado nessa diferença de matchup, porque ele é um cara que...
Burro, porque ele é maluco.
É inconsequente, né?
Ele é um pouco inconsequente. Já era desde... Então, mano, é burro. É que ele já era assim desde a época do wrestling. Cara, quando ele entrava pra competir,
já era
tipo burro. Assim, quatro... o cara é o campeão mundial, vice-campeão olímpico, teoricamente não é burro, né?
Mas, inteligente sou eu aqui no estúdio.
Quatro tapetes enfileirados, um do lado do outro, e quando ele entrava... Todo mundo parava, não interessa quem tava lutando no outro. Podia ser Saitiev lutando. Eu não quero nem saber, meu irmão. O nego olhava, peraí, olha, o maluco entrou aí pra lutar. Aí todo mundo virava. É tipo o Tererê nos campeonatos de jiu-jitsu, entendeu? Então é bizarro.
Aí por isso o Anderson ele tem uma chance, né? Mas eu acho que é muito pequena por conta da diferença física, principalmente, cara. A explosão, a velocidade do Romero... É muito pro Anderson Silva de hoje.
Mas não...
E viva Cuba, né?
Não. Um espetáculo esse podcast hoje. Ô, Diego Tintin, e não, essa luta não vai acontecer. Então aí você tem o que pro Anderson Silva? Porque Vitor Belfort pega Nate Marquardt na sua despedida do esporte.
Despedida do esporte, mais ou menos. Isso que eu queria falar agora. Era um outro gancho que eu queria ter pego do Tintin. O seguinte, Marcelo Alonso, nosso grande camarada do Portal do Vale Tudo e do Canal Combate,
Ele falou, tá devendo a presença aqui
tá também. Tá devendo pra gente, mas tá no Rio, né? Então, mas quando ele vier aqui, ele já falou, quando ele vier a São Paulo, ele vai vir aqui. Ele falou que parece que... Assim, parece de verdade que o Vitor vai lutar com o Nate Marquardt e vai meter o pé pro Japão pra lutar com o TRT.
Ah, tá? É a cara dele.
Isso,
exatamente. É a cara dele.
E aí, cara, eu vou falar o seguinte...
Então seria a
despedida
do UFC.
Isso. Aí eu vou falar o seguinte. Anderson Silva, se eu não tiver o Yoel Romero... eu paro.
Ele manda um toque e me voe e parte pro Japão também, o Anderson. Porque a próxima pergunta, pra onde vai Anderson Silva? Não vai ter... Vai acabar o papo de super luta com o Vitor, a não ser que a luta ocorra no Japão.
No ringue branco do Rise.
Eles vão lutar com o TRT, muito entre aspas, nesse TRT, né?
Veja bem, isso é você que tá falando.
Não, agora
sou eu pra dizer que alguém tá tomando...
Né? Na frente e atrás.
Agora, vou só uma coisa. Anderson Silva, Vitor Belfort no Japão, no ringue branco, numa revanche, eu paro pra assistir, hein? Quer dizer, eu paro em qualquer lugar.
Isso
mas...
que eu ia falar, se o Anderson mas tá com o Vitor em qualquer idade, em qualquer lugar, eu vou parar pra ver. Mas
assim, como os dois já passaram por ali, né, pros ringues de corda do Japão, eu acho que seria uma nostalgia pra nós que gostamos dessa fase.
Eu vou torcer, eu sei que essa luta eu vou torcer pelo fígado deles, cara.
Eu vou ter,
ali tá perto da Tailândia, né? Pra trazer aqueles Viagra, né, Tingi?
É verdade.
Maldoso.
Não vai precisar do Marcos Fernandes, não vai precisar aparecer.
Uhum. Ele dá até pra ele descobrir como é que soletra Marcos Fernandes, né?
Daqui até lá.
Fazer uma pesquisa. Né? Importante. Bem, vamos esperar os próximos capítulos. Interessante essa informação do Vitor, ali que era a próxima pergunta, né? Se Vitor e Nate Marquardt é uma luta que vende, chama atenção pro UFC Rio, com certeza, né?
Pro público brasileiro, pra encher, pra vender ingresso na HSBC Arena.
Só o Vitor já enche, no Rio ainda, né? Ele é o embaixador do Rio de Janeiro.
Ainda que a maioria dos fãs não entenda, é uma luta, hoje, é uma luta vencível pro Vitor. E o Vitor tá precisando de uma porra dessa. Que caraca, o Vitor só tava pegando brabeira, sacou? O Vitor não tava aguentando o que estavam dando pra ele. Então deram agora um cara que tá no mesmo nível dele. tá acabado, tá, é, ele tá querendo abandonar o MMA, mas o MMA já abandonou ele faz tempo, né? Então o Nate Marquardt, ele tá numa situação muito parecida com o Vitor Belfort hoje.
Turma
então,
do showball.
É, o turma do showball, ou turma do jeito que ele... Que ele muito malandramente falou do League of Legends que o Vitor Belfort tá querendo implantar no MMA e de repente ele vai implantar essa parada lá no Rising. Vamos ver o que ele vai fazer.
Então você fala League of Legends, certeza que a molecada que escuta a gente já pensa em computador, Alexandre.
É, pois é, vai todo então, mundo correr pra ver Vitor Belfort, League of Legends.
É, os caras vão achar que eles estão jogando computador um contra o outro.
Exatamente.
É... Aqui quem mais tá chegando na transmissão com a gente ao vivo? Aline Bach, Guilherme Castro. O Anderson vai entrar, acho que no Japão, com o shape do Romero. É que a gente sabe que no Japão não tem uma regulamentação exata, na verdade, pra...
Felipe Biancardi me chama de... me compara com o Datena, bicho. Foi que eu fui dar expor no Luke Rock, eu dando olhando pra câmera.
Corretíssimo. Bem, pessoal, passamos pro UFC 212, né? Qual que é a data? É junho, né, Alexandre?
3 de junho.
3 de junho, né?
Isso. Dia do aniversário do meu pai.
Grande 3 de junho e a edição anterior numerada que nós temos é o UFC 211, que olha, Alexandre, chega esse sábado, né?
Esse sábado, vulgo esse sábado.
O famoso esse sábado. E nós temos aqui ainda a parte final do programa para tratar do UFC 211. E posso falar, eu tava repassando o card hoje, que espetáculo de
Maneiro,
card,
hein? Né?
É um espetáculo de card. Eu vou até puxar aqui o card no... meu telemóvel.
Deve,
aqui.
Deve começar 9 da manhã, né?
São 14 lutas, né, Tindim?
São 14 lutas.
Isso, então, 14 lutas.
É, então,
só aí, no Fight Pass tem 5?
É, eu queria pedir pro nossos bravos Mick Maynard, né, de Sean Shelby, pra porra, vá pra porra, né, bicho? Mas, 14 lutas é o caralho, pelo amor de Deus.
Pra quem não sabe, são o pessoal que casa as lutas do UFC, isso, né, Alexandre?
Isso, são os matchmakers. Os
famosos, né, matchmakers.
Isso.
Fica todo um embate aqui com então, microfone e
a gente tem.
Vão ser 7 horas de evento, mais ou menos.
Cruz credo, né? É, porque cada slot de luta é mais ou menos meia hora, né?
Parecendo um churrasco em Bangu esse evento, com duração. Agora, eu vou dizer uma coisa, desde o card preliminar tem luta legal. Desde o undercard, na verdade, sim, né? Que pra gente é tudo a mesma coisa, mas pra eles nem na TV passa, tem luta legal. O evento que vai ser no Texas, em Dallas, no Texas. E agora sim, Alexandre, eu queria começar rapidinho pelo card preliminar, mesmo, né? Pros americanos, o card preliminar. Que, assim, fecha o card preliminar com Ed Alvarez e Dustin Poirier, né? Que luta, assim, podia ser como um evento tranquilo de card numerado. Uma
o
luta
ex-campeão
10.
Do peso leve.
O ex-campeão do peso leve contra um top 10 fortíssimo. E que luta, um padrão de luta muito interessante, que é o Diamante Poirier.
Dois caras que não fazem luta ruim.
Não, fazem luta, não, zero chance de ser ruim essa luta. Então, você tem ele, você tem o Chaz Kelly contra o Jason Knight, que deve ser animado. Você tem o Jotico com o David Branch, que também deve ser animado. James Vick lutando com o Marco Polo Reis. Quer dizer, só o card preliminar já promete altas emoções. Diego Tintins, quer discutir o Poirier? Você acha que ele é zebra contra o Ed Alvarez ou entra de igual para igual?
É a prévia do Tintin, né, Tintin?
É uma das prévias que eu tô fazendo essa semana. Eu ainda tô em dúvida do que eu vou escrever, cara, de como vai desenrolar a luta. Porque eu acho que o Álvares ele é melhor do que o Poirier nas três instâncias de luta, né? Em pé, no chão. No chão talvez o Poirier seja um pouco melhor, mas em pé e nas quedas eu acho o Álvares melhor. Mas são dois caras que lutam muito bem, mas os dois deixam muitas brechas, né? Então é um desafio de imaginação complicado aí, saber como que essa luta vai desenrolar por conta desse joga e deixa jogar dos dois, né? Mas eu espero nada menos do que um caos no octógono.
Eu também não espero nada menos que isso, não. Agora, só pra gente, só um parênteses em relação ao Ed Alvarez, nunca faz luta ruim. A única vez que ele desfez essa máxima dele, que é muito merecida, foi contra o Gilbert Melendez no México, que puta que pariu, naquela situação de 2.880 metros de altitude, vagabundo vomitando estômago, revirando suas tripas. Então, não dava pra exigir muito de ninguém naquela circunstância.
O pessoal tava mais cansado que a voz do Alexandre hoje.
É, o Gilbert Melendez é o verde daquela luta, inclusive.
Card principal, Henry Cerrudo contra Sérgio Pérez, Alexandre Matos.
Cara,
qual que é a sua? Só pra saber, qual que é a sua prévia dessas todas, André?
A luta principal, eu pegaria essa, por exemplo, mas eu não sei se alguém meteu.
Já queimaram a largada. Pra quem não sabe, hoje em dia, os nossos comentários...
Nossas prévias.
Nossas prévias
essa é do Cachapuz, essa do...
São feitas em conjunto, né? Então, cada redator pega uma das prévias.
Uma, duas lutas, se quiser.
Cada redator, os analfabetos igual eu, não escrevem nada, né? Afinal,
isso,
não sabem.
Isso.
Então, a gente fica com... Aí deve ser o Cachapuz... Já deu seu pitaco ali, hein? Cerrudo contra o Sérgio Pérez. Dizem que Sérgio Pérez é o irmão que não deu certo. É aquela maldade clássica, né?
Cara, hoje eu digo o contrário. Hoje, o Sérgio Pérez, ele me parece mais...
Você vai falar com o Antônio Pérez, que foi campeão, não deu certo.
Não, não. Eu vou dizer que o Sérgio Pérez, ele me parece ser um lutador de MMA mais bem resolvido do que o Anthony, entendeu? O Anthony, ele montou um personagem. O personagem dele é altíssimamente talentoso.
Showtime.
Diferente de você, eu sempre dei crédito pro Anthony, né? Você já
eu não, dei, não, eu só não coloco...
Você só não colocou ele no nível mitológico. Isso. Eu também não, entendeu? Eu também não. Mas é um striker absolutamente fantástico, absolutamente genial. Só que se perdeu no personagem dele, ele esqueceu que MMA é mais do que isso, tá? O Sérgio não. O Sérgio, sabe o que foi legal?
Se perdeu no personagem por querer sempre resolver as lutas de algum modo mais plástico.
Isso, parece que ele sempre quer resolver alguma coisa que vai virar highlight.
Em vez de lutar feio pra ganhar a luta.
Em vez de lutar.
É, lutar luta feio,
é só, ele não luta. Aqueles dois irmãos, um que precisa estudar sempre, o outro que já sempre tirou 10 na prova sem estudar.
Isso.
Então, e sabe acaba o trabalhador acaba passando uma hora.
E né? A maneira, essa comparação que o Tidinho fez, pelo seguinte: o Sérgio Pérez, quando ele começou, ele tinha 18 anos, quando ele apareceu nos eventos menores, chegou no UFC muito novo ainda. E ele claramente queria emular o irmão. O irmão era campeão do WSC, o campeão do UFC, o cara que deu o Showtime Kick, o cara que faz os movimentos espetaculares, que fez a melhor luta da história do WSC. E ele queria ser irmão. Cara, naturalíssimo, né? Você querer emular o seu irmão mais velho, quando o seu irmão mais velho é um cara de tamanho sucesso e de tamanho reconhecimento. E aí a vaca do Anthony começou a ir pro brejo. E o Sérgio viu antes disso. Isso que eu achei sensacional. Ele viu antes do Anthony que a vaca do Anthony tava indo pro brejo. E ele falou: peraí, que se eu for nesse caminho aqui, eu vou me fuder junto com ele. Entendeu? Já aconteceu contra o Ryan Benoit. A famosa luta do chute no cu, né? Que ele tava massacrando o Ryan Benoit, depois ele toma um nocautão.
O Benoit não é o Benoit?
É, Benoit é o nome dele. Mas é o Benoit. Escreve Benoit, mas o nome dele é Benoit, é Ryan Benoit. Então ele tava tomando vareio, o Ryan, né? Tava tomando vareio. E aí acertou um soco espírita no Sérgio Pérez, nocauteou. E deu um bico do cu do Sérgio Pérez, tipo assim, tá me zoando a luta toda? Toma, filha da puta. E aí o Sérgio. Peraí, maluco, o negócio é o seguinte, vambora. E o Sérgio hoje, ele é um lutador de MMA muito consistente. E eu acho que essa luta, muita gente fala, o Sérgio Pérez, ele ainda é instável, não sei o quê. Não é mais não, cara. E essa luta contra o Rei Sejudo é uma luta que vale. Entendeu? Eu acho triste porque...
Ele é zebra.
O Rei Sejudo é mais lutador que ele hoje, tá? Mas o Sérgio Pérez, ele é mais... Como é que eu vou dizer? Ele tem mais ferramentas que o Rei Sejudo. O Rei Sejudo tem um wrestling de um nível que o Sérgio Pérez não tem nada. Tá? Nenhuma valência do jogo do Sérgio Pérez se equivale ao wrestling do Sejudo. O Sejudo é um atleta olímpico, é um campeão olímpico, então ele é um condicionamento atlético descomunal.
Mental.
É um moleque, e isso, uma força mental monstruosa, até porque pelo que ele passou na vida dele também, né? E é um moleque que desenvolveu um kickboxing muito decente. Então hoje eu apostaria no Rangers Sejudo nessa luta. Mas não é uma luta invencível pro... não vencível pro Sérgio Pérez. E é uma luta assim que eu vejo o caminho pro Sérgio Pérez vencer. Problema do Cachapuz agora pra ele escrever a prévia, mas eu tenho mais ou menos um caminho pro Sérgio Pérez ganhar essa luta. E sem achar assim, se acontecer, eu falo, não me surpreendeu não, cara. Entendeu? E é a matéria de se ele ganha uma luta dessa, ele entra de vez no bolo. Entendeu? Vai gado, Demetrio Johnson. Peraí, a gente tá falando do número um do mundo peso por peso. Sei lá se alguém que bate esse peso vai ganhar. Mas se tem alguém que pode um dia ganhar do Sérgio Pérez, do Demetrio Johnson, é o Sérgio Pérez. Porque é muito novo. Ele tem, acho que ele é 7 anos mais novo do que o Demetrio Johnson, e daqui a pouco a idade vai começar a pesar no Demetrio Johnson.
Tem alguém que pode ganhar do Demetrio Johnson ou Sérgio Pérez, né? Que você falou que tem alguém que pode ganhar do Cerrudo.
Não, desculpa. Se alguém pode ganhar do Demetrio Johnson um dia,
é o
Sérgio Pérez. Se ele seguir no caminho evolutivo que ele tá, e ele ganhar mais experiência, ganhar mais cancha e melhorar, e a idade pesar pro Demetrio Johnson, é uma situação que pode acontecer daqui a algum tempo.
Um vai estar na curva ascendente, o outro na curva descendente, natural.
Isso, hoje ele vai perder, óbvio. Que hoje qualquer pessoa que lutar com o Demetrio Johnson vai perder, a não ser que aconteça uma hecatombe. Né? Se não acontecer uma hecatombe, qualquer um que entrar vai perder. Então, eu não acho impossível, cara. Eu acho essa luta irada.
Diego Tintin, subindo no card, Frank Allen Iverson Edgar contra Yair Donizete Pantera Rodrigues. Coloquem assim na prévia.
Saudade.
Grande momento.
Pra quem não sabe, o Allen Iverson, ex-jogador de basquete, o apelido era The Answer, né? Igual ao Frank Edgar. E o Donizete Pantera tem o mesmo apelido do Yair Rodrigues.
Que fez o gol do título da Libertadores de Diego Tintin, né?
Saudade, Pantera.
Esse clubismo à parte, até nem tinha preparado o gancho do clubismo, mas Diego Tintin, também não dá como você. Como, a gente sai de uma luta que não tem como ser ruim, que é do Pérez com o Cerrudo, e vai entrar numa outra luta que não tem como ser ruim.
Não,
que
mas é... aí essa é certo, mano. Nossa senhora, essa é impossível.
Tinha que botar um dinheiro numa que não vai ser ruim.
Uma
essa.
Coisa eu sei, e aí Rodrigues vai dar um chute voador, duplo twist, escarpado. No meio da palhaça do Frank Edgar,
e vai acertar vai a palhaça do Frank Edgar.
Pedra,
e vai voltar de nariz sangrando.
Vai voltar como se nada tivesse acontecido e vai ganhar a luta. Isso é muito claro.
Está escrita a prévia. Essa prévia é sua, Tintin?
Isso vai acontecer, cara.
Essa prévia é sua, Tintin?
É minha.
Pronto, assim, tá resolvida. Em três linhas a prévia dele.
Eu acho que assim, o Frank Edgar e o Rodrigues são dois caras que estão em caminhos opostos na altura da carreira deles, né? O Frank Edgar já está se encaminhando para o final de carreira, já apresenta um pequeno, né, pequena queda, principalmente no condicionamento físico dele, que era um dos melhores que eu já vi no MMA, mas já nas últimas lutas não pareceu tão incrível quanto era antes. E aí Rodrigues está subindo, né? Está apresentando uma evolução a cada luta muito forte, né? Muito visível isso. Só que o ponto que eles vão se encontrar nesse caminho ainda não chegou. Pra mim, o Frank Edgar...
Daqui a um ano daria merda, né, Tintin?
Diego Tintin, não
imagina.
Aí voltou, Tintin.
É, exatamente. Daqui a um ano, acho que já a chavezinha virando aí, já vão entrar nesse meio do bolo aí.
Já
do,
é a escada rolante se cruzando, né? Um subindo, outro descendo.
Mas hoje ainda...
Tintin.
É aquele lag na transmissão do Tintin, enquanto o Leandro e a mim trata aqui da nossa conexão diretamente com a capital do Rio de Janeiro, o Diego Tintin.
Capital do Rio de Janeiro é vizinho a Bangu, né?
Não, a capital. A capital do município é Bangu. Tintin, agora estou te escutando. Você não nos escuta?
Tô ouvindo bem. Então, aí eu acho que ainda não chegou esse ponto que eles vão se confrontar.
Faz o seguinte, Leandro, a mim dá aquela reconectada no Diego Tintin. Tintin, eu sei que você nos escuta, mas tá picotando a sua voz. Então, tipo, o Leandro a mim vai reconectar e você volta mais tranquilamente.
O que o Tintin quis dizer é o seguinte, é como se ele tivesse uma escada rolante, um subindo, outro descendo.
No shopping, assim, bem tranquilo. Isso.
Uma hora eles vão se cruzar e o que tava descendo vai, o que tava subindo vai subir mais ainda, e o que tava descendo vai descer mais ainda. Esse ponto de cruzamento ainda não é esse sábado agora, tá? Pode ser daqui a um ano, mas a luta é sábado agora. Então, talvez, é um grande risco de quebrar um hype de um cara que disse que pode ser mais famoso do que Canelo Álvares, né? E aí, Pantera Rodrigues, um baita, um falador, né? Tá aprendendo, né?
Fanfarrão de marca maior, né?
Dizendo que pode ser mais famoso pro povo mexicano do que Canelo Álvares.
Agora, quem tá na escada rolante e se recusa a descê-la é Demian Maia, né, Alexandre?
Se recusa.
Em 38, 9, 7, 30 e muitos anos... De primaveras nesta vida, enfrenta Jorge Masvidal. E o Demian Maia é a luta aqui pra ele ganhar e ficar na fila, Alexandre?
Essa luta não é fácil não, bicho.
Eu não acho nem um pouco fácil.
Essa luta não é fácil não, cara. O Jorge Masvidal, ele tem um ele também é um matchup chato pro Demian. Pelo seguinte, ele é um lutador muito agressivo e de alto volume em pé. Ele aprendeu a lição da derrota pro Aoya Quinta, que ele não pode ficar muito pasmo esperando momentos de contragolpe, principalmente contra um cara que nem o Demian Maia. Ele tem uma defesa de quedas hoje bem melhor do que já foi, e ele é um cara bom pra se defender no chão, entendeu? Então, ele vai fazer frente pro Demian no chão? Não, mas ele é capaz de cair, se segurar e voltar pra ficar em pé, entendeu? E acabar nocauteando o Demian. Então, assim, essa luta traçando um certo paralelo, pode lembrar um pouco o Jacaré e o Whittaker, entendeu? Então é perigoso, sabe? É perigoso. E assim, o cara aceitou uma luta dessa já como sendo desafiante
isso que eu ia falar.
Garantido, né?
Foi interessante poder mesmo pegar essa luta
então,
pra se manter ativo, na verdade, né?
E parece que vai ser meio que pediu, mandou ele fazer isso, entendeu? É aquele hora, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Aí vai ganhar uma bolsa, né?
Vai ganhar uma bolsa, vai ficar ativo, porque pegar um cara que nem o Tyron Woodley parado, o Tyron Woodley é um jogo muito ruim
muito pro
Demian, né? Derrubar o Tyron Woodley é bizarríssimo.
Mas eu vejo o Demian no jogo dele grampeando o Masvidal e levando ele na grade.
Esse é o normal, entendeu? Esse é o normal. Mas esse não, o que eu tô dizendo é que o normal não é certo, entendeu? É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o cenário que todo mundo imagina que aconteça entre Demian e Masvidal há uma possibilidade, assim, aceitável de não acontecer. Então, não fique achando que, ah, já ganhou, luta fácil, o Demian vai botar no bolso, vai disputar o cinturão com o Tyron Woodley depois. Calma, não é assim não, é isso que eu quero dizer. Ele é o favorito, talvez ele ganhe mesmo, e se ele ganhar vai ser desse jeito, porque inclusive, se ligar de outro jeito seria uma baita de uma surpresa. Mas se ele não ganhar, não é nada inesperado não, cara.
Vai pôr dinheiro no Demian, Tintin? É aquela conexão diretamente do Wi-Fi do vizinho em Bangu. Vai tendo...
O Galo deve estar cantando aquele vizinho dele ali.
Deve dar um espetáculo completo. Enquanto a gente vai testando novamente, né? Aquele probleminha do ao vivo clássico. Ale, vamos subir para a disputa de cinturão que...
Para as duas, né?
Para a primeira, para a luta que encanta, a luta co-principal do evento.
Como,
né?
Como está seu polonês, Bruno Sade?
Puta, você quer que eu pronuncie agora, né? Joanna Jędrzejczyk. Foi bem na pronúncia?
Cara, eu nunca vi ninguém acertar.
Então o que eu falar tá bom, né?
Exatamente.
O que eu falar tá bom. Então a Joanna Jędrzejczyk vai enfrentar a Jéssica Batistaca, a Jéssica Andrade, na luta co-principal do UFC 211. Ou seja, duas lutas de cinturão nesse evento com dois brasileiros envolvidos. Joana, que não perdeu pra ninguém desde que assumiu o cinturão. Aliás, não perdeu pra ninguém, ponto. Diga, Lê.
Isso. Uma promessa, não. Uma promessa aqui que se a Jéssica ganhar, estará aqui.
Estará aqui?
Vai. Não sei se aqui, pessoalmente, porque ela mora no Rio, né? Ela é de Paraná e mora no Rio. Treina no Rio na PRVT. Mas vai participar do programa com a gente.
Rola um Skypezinho.
Vai participar do programa com a gente.
Já estava torcendo para ela, agora estou torcendo mais. Agora que bela encrenca, né?
Bela encrenca, né, bicho? Se tem... Assim, se há uma encrenca no MMA feminino em qualquer peso... Eu colocaria assim, é a Christiane Cyborg, né? Até porque ela tá numa categoria deserta, e a Joana, bicho, quase do mesmo nível. E ela tá numa categoria super povoada, né? E ela causa um estrago, apesar dela ser mais. Ela já ter se mostrado mais vencível do que a Cris, né? Apesar da Cris já ter perdido ela, não, né? Você vê como é que são as coisas. A Joana, bicho, é o cavalo do cão, entendeu? A Joana é bizarra e a Joana, cada luta é melhor. A Joana montou, vejam, eu não me lembro, eu vou tentar ver se eu levanto para botar no texto do podcast, uma matéria que falou o que ela mexeu no treinamento dela, assim, muito maneiro. Ela hoje tem uma estrutura na América Top Team muito legal à disposição dela, né? Então, e aliás, uma pessoa que fez muita força e deu muita moral para ela, porque ela foi muito mal vista quando ela chegou na TT, foi a Amanda Nunes. A Amanda Nunes falou assim: vem cá, a melhor lutadora do mundo tá aqui, vocês vão ficar de sacanagem? Por que vocês não colam nela pra aprender? Inclusive pra própria namorada da Amanda, que tá na categoria da Joana, pra Nina. Eu achei irado essa postura da Amanda. Entendeu? Que porra é essa?
Consciente,
cê, né? Você recebe a Joana e a Edredes na tua equipe, tu vai ficar de sacanagem? Você não quer saber dela? Ah, deixa ela aí, ela não tem que estar aqui com a gente, vamos ficar aqui fechando a nossa panela. Você tá brincando, né, bicho? Peraí, tem a Joana que tá aí do teu lado, malandro. Para com isso. Então é o que você falou, cara. O jogo da Jéssica é um jogo bom para ganhar da Joana, e o jogo da Joana é bom para ganhar de qualquer pessoa, né? Então é puta lutaço, sensacional.
Tentativa 3, alô Bangu.
Fala, Bruno.
Agora sim. O vizinho liberou a senha do Wi-Fi, Tintin? Estávamos dizendo da possibilidade da Jéssica ganhar da Joana, né? Que obviamente ela é uma zebra na luta. Assim, Tintin, que ela é zebra, eu não vou nem te perguntar se é ou não, porque seria meio ridículo da minha parte. Agora, você consegue ter aquela esperança que a Jéssica Batistaca vai ser quem vai quebrar a invencibilidade da Joana Jędrzejczyk?
A esperança, sim. É uma lutadora muito eficiente, a Jéssica. Tem um jogo interessante para casar com uma striker, mas é bem zebra, bem muito mesmo. Acho que a Joana é a melhor lutadora do mundo hoje. Não vejo como a Jéssica consiga fazer uma luta fácil, consiga ter uma luta fácil com uma lutadora tão agressiva igual a Joana. Então acho que, mesmo com a Jéssica sendo muito competente, tendo chances realmente de vencer a luta, mas eu vejo uma vitória da Joana aqui.
O problema da Joana é que, além dela ser agressiva, ela é uma pessoa crescente, né? Ela lembra muito Demetrius Johnson nessa hora. O tempo vai passando e ela vai acelerando o passo, bicho. É impressionante. Neguinho vai desabando e ela vai crescendo.
Mas a chance da Jéssica não é no começo da luta?
A chance da Jéssica é.
É isso que eu ia comentar. Vocês não veem. Eu acho que o único
jeito. Não só de finalizar a Joana, assim, derrubar e finalizar a Joana não é fácil e tal, mas é a chance, é a principal chance da
Jéssica. Eu não vejo a Jéssica ganhando por pontos, por exemplo.
A não ser que ela. Que ela desgaste a um certo ponto a Joana nos dois primeiros rounds, por exemplo, porque a Jéssica, a gente tem que lembrar que ela era peso galo, né? A Jéssica ficou muito forte nessa categoria. Então, se ela adotar um jogo de força isométrica, ainda que você entrar num clinch com a Joana seja um puta de um risco do cacete...
Caramba, tá até tomar uma ajoelhada que eu tô velhado até amanhã.
Mas, cara, é um meio pra ela também, entendeu? É um meio, é uma tentativa que ela pode fazer. E aí o Davi Carvalho tá lembrando aqui no Facebook, segundo o Dana White, quem vai desafiar a Joana é a Claudinha. Por quê? Porque o Dana White botou uma foto do miotite, do cigano, da Joana e da Claudinha.
Parabéns,
dizendo, né, que vai ter Joana versus Andrade. E, porra, bicho, o cara não sabe que Andrade é outra?
Ainda bem que não tem nada a ver com o UFC, né? Ainda
bem que não foi nem ele que fez, né? Quem fez esse desenho e mandou pro chefe deve ter... cabeça deve estar rolando já uma hora dessa.
É, não deve ter mais chefe, né? Quem fez essa daí...
Isso. Ou deve ter outro.
É, ou deve ter
outro. Você conseguiu se recolocar rápido.
Alô, Renato Ribeiro, essa luta do Damian tem uma cara de jacarezada. Alô, Leonardo Paes, Bruno de volta com a sua elegância. Ah, sempre, né? Eu durmo de terno e gravata. Esperando o cliente ser preso, né, Alexandre Matos? Pra sair correndo pra delegacia. Pra delegacia. Mais ou menos assim que a gente faz. Alô, Juan Macedo, fala cambada, boa noite.
Sérgio Mendes, não, pô?
O Sérgio pintou aqui também?
Pô, o Sérgio Mendes mandou um baita comentário correto aqui. Pô, Sada é mó viadinho.
Cara, o Sérgio é meu colega. Se você acha que você me aguenta faz pouco tempo, o Sérgio me aguentou 11 anos, cara, no colégio. Tá, aqui, não, tá desatualizado meus comentários aqui, eu não consegui pegar. Um abraço pro Sérgio, que tá pela primeira vez escutando o It's Time aí. Um prazer, sua companhia. E o Juan Macedo, que hoje não tá vampetando. Tô chegando agora, mas tô chegando, né? Juan, pra tá chegando agora, quer dizer que não tá mais no trabalho. Então eu acho que o Juan não tava vampetando, né?
Yeah.
Ele que gosta... Corretíssimo, né? Escutar o MMA Brasil.
Lógico.
Na hora do trabalho. Leandro, a mim, tem mais menos de 10 minutos, é isso? Me dá uma conferida no timing pra mim? Oito minutos. É o tempo pra gente falar, se o microfone deixar, de Júnior Cigano e Stipe Miocic. Cigano com cara de campeão de novo e desafiando o boxeador profissional. É isso, Alexandre Matos? Pra quem não sabe, o Cigano deu uma declaração.
Tá?
O Cigano e o Miocic. Vocês lembram no começo do programa que a gente comentou que o Anthony Joshua nocauteou o Vladimir Klitschko em Wembley para 90 mil pessoas pelo cinturão dos pesos pesados? Então, na verdade, o campeão Anthony Joshua, depois de ser campeão, foi desafiado nas mídias sociais pelo Júnior Cigano e pelo Stipe Miocic. Apesar de ser patético um lutador de MMA desafiar um lutador de boxe profissional, como o Alexandre comenta, o MMA é como se fosse um decathlon. O cara é nota 7,5 em várias modalidades para ser um lutador completo. O cara que só corre, ele só corre. O cara que disputa 100 metros rasos no decathlon não vai chegar nem entre os 20 primeiros dos atletas que só correm 100 metros rasos. Então isso vale pro esporte de luta também, né, Ale? O cara que só é boxeador na vida vai jantar o cara que também faz boxe, que é o caso do Cigano. Em todo caso, o Cigano já via outra vez
dito que precisava de 4 meses de camp pagado do Vladimir Klitschko.
Exatamente, que é uma piada. Mas piadas à parte, desafios sem sentido à parte, é uma luta boa pro Cigano, eu acho, Ale.
Então, essa eu fiz questão de pegar a prévia dessa luta pelo seguinte. Eu fui o único naquele nosso bolão de início de ano, de quem terminará o ano como campeão, que disse que o peso pesado acabaria na mão do Cigano.
Eu coloquei o quê?
Não me lembro.
Eu vou ver.
Mas eu acho que eu fui o único que coloquei o Cigano. Então, pode ser que estejamos a cinco dias de dizer, eu avisei.
É, lembrando que o ano não acaba em maio, né, Tintin?
Avisou, o ano não acaba em maio, sim. E agora é o seguinte, pra mim, o Cigano voltando a sua forma, só o Velasco ganha dele. Porque eu acho que nem o Verdun ganha dele. Eu acho que ele ganha do Verdun num confronto com os dois em boas condições. Até porque o Cigano é bem mais novo, inclusive, do que o Verdun. Então, cara, o Velasquez disputa o cinturão esse ano ainda? Eu acho que não. Se o Velasquez disputar, perdi. Entendeu? Aí eu vou dizer, perdi a minha aposta.
Rafael Oreiro colocou Cigano com o cinturão também. Tá carteirando aqui
o Oreiro. Botou, então. Então o Cigano, Rafael Oreiro também colocou. Então, cara, eu acho o seguinte, quando eles lutaram... 2014, né, Tindim? Que eles lutaram em São Paulo. Não, eles iam lutar na final do TUF Brasil 3, e aí, que era 2014, não rolou, e rolou depois, não foi no Brasil, foi fora. Mas foi, acho que foi no final de 2014, assim, junho de 2014.
Foi em dezembro de 2014.
Foi dezembro de 2014. Naquela época, o Cigano ganhou, e o Cigano já estava numa fase ruim, né? Ele já estava desgastado pelas surras do Velasquez e com a confiança abalada. O Miotić não tinha a confiança que ele tinha hoje, mas o jogo do Miotić é basicamente o mesmo. O jogo do Miotić basicamente é o mesmo desde sempre, né? Ele tem um boxe muito ágil, ele tem punhos muito ágeis, ele tem um belo jogo de pernas e ele tem um wrestling muito legal. A questão é, o wrestling dele é capaz de derrubar o Cigano? Entendeu? Só o Velasquez fez isso até hoje. O boxe dele é capaz de outbox o Cigano? Entendeu? Com o aumento da injeção de ânimo, da confiança, sim, as duas coisas podem acontecer. Sem isso, não. Não podem acontecer, porque o Cigano é mais boxeador do que o Miotić. E a defesa de queda do Cigano é suficiente para deter o Miotić pelo seguinte. O Miotić não dá o benefício da dúvida, o malefício no caso do Cigano, o malefício da dúvida que o Caim Velasquez dá. Quando o Caim Velasquez se aproxima de você, você não tem a mínima ideia do que ele vai fazer, porque ele, na tua cara, no infight, levanta o pé e bica a tua cara. Inacreditavelmente.
Afinal, o Caim Velasquez não é um Golden Gloves que igual o Miotić, né?
É. E aí, mas o que acontece? Ele é muito mais imprevisível do que o Miotić. Então, e ele não é tão explosivo quanto o Velasquez, porque para você derrubar uma defesa de queda tão boa quanto o Cigano, você precisa ser explosivo. Né? Ou você precisa ser explosivo, você precisa variar entradas, e o Miotić não faz muito isso.
Então, o mais importante é que ele não consegue ter o ritmo do Velasquez para o 5 rounds.
Isso, exatamente.
Só o Velasquez tem, né?
Isso, exatamente. Então, assim, o Cigano, eu não duvido nada do Miotić ganhar um round, ganhar dois, e o Cigano pegar ele no terceiro, entendeu? O Cigano aguenta porrada, que a gente sabe, né? Tudo bem, ele já perdeu alguns anos de vida, né? Depois do Miotić, talvez ele não. Depois do Overeem.
Ele não
já
aguente tanta, mas.
Não aguenta mais tanta, como o Overeem mostrou, né? Ele não aguenta mais tanto como antes. Mas, cara, eu acho que a luta contra o Big Ben Russell é pouco. É pouco. Mas é o tipo de luta que ele mostra o que ele pode fazer de novo, entendeu?
Sim, sim.
E nesse eu acho que o matchup é muito ruim pro Miotić. É muito ruim, entendeu?
Também acho.
Então, o Miotić tem condição, o Miotić é o campeão, o Miotić tá
um boxeador bom também.
E tá cheio de confiança, beleza, sim, é verdade, tá?
É peso pesado.
É peso pesado, né? E ele pode também derrubar o... exatamente. Ele pode derrubar o Cigano com o knockdown e terminar a luta. Mas o matchup é muito madrasta pro Stipe Miotić, entendeu? Porque todas as ferramentas dele, o Cigano é melhor que ele. Ou é melhor ou tem um antídoto, entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que é um jogo difícil, mas o Miotić tá melhorando na questão de... Ele tá mais ágil do que ele era, entendeu? Apesar de tecnicamente, de taticamente, ele ser o mesmo lutador desde sempre, o que é ruim pra ele, porque ele fica facilmente mapeável, né? A não ser que ele surja. Isso é que é foda também, né? O MMA é um esporte que muda tanto. Por ele ser tão novo, ele ainda é um esporte que muda tanto, que muita gente vive deixando a gente com cara de babaca, de a gente falar, não, porque é isso, 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 chega na luta, o cara faz o contrário. Chegar na luta lá, o Miotić vai ser um baita kickboxer, vai dar um bicão, vai botar pra baixo, vai passar guarda parecendo o Verdun, e a gente vai ficar com cara de babaca. O MMA faz essas coisas, né? Quem imaginava que o Cody Garbrandt ia fazer o que ele fez contra o Dominic Cruz, né? Pra gente ficar nesse ano ainda. Então, cara, é foda.
Olha, eu acho a famosa luta 50-50 pelo momento que os dois vivem, né? No momento que Alexandre Matos tenta sobreviver às doenças de uma cidade moderna, eu acho ali que pelo que você comentou do momento da confiança do Miotić, eu acho muito importante esse psicológico dele, e o Cigano não tá mais naquela grande fase da carreira dele. Ele tá se recuperando, ele tá voltando ao topo do nível dele. Então, acho que pelo momento dos dois, eu coloco no meio a meio. Aí eu jogo um famoso coin flip. E realmente pode ser uma questão de quem encaixar um golpe bem encaixado aí. Como o Miotić encaixou no Verdun, como o Overeem encaixou no Cigano. Ainda mais para ser uma luta de peso pesado. E eles lutam com 105, 108 quilos. Enfim, ali uma mão encaixada na têmpora, no queixo.
Agora, um lutador
abraço.
Como o Cigano dificilmente vai dar brecha que o Verdun deu. Né? Dificilmente ele vai caçar igual um louco, um maluco, aquele negócio. A base, né? O controle de distância do Cigano é outro nível. Então, sei lá. Mas sim, eu concordo com você que a confiança de um e a não confiança totalmente restaurada do outro faz essa luta ser bem mais equilibrada do que deveria ser, né? Porque quando um estava na má fase e ganhou, né? Então a gente imagina já deixando a má fase.
Diego Tintin, quando o Leandro Yamin levanta a placa dos acréscimos aqui, até empatar, ele escreveu aqui na placa dos acréscimos, levantou para mim. Eu quero que você dê a sua rápida impressão da luta e deixar aqui um abraço primeiro pro Daniel. O Daniel, meu colega, outro colega de colégio que está aparecendo aqui na live. Um abração para ele. Me deu parabéns pela vitória contra a Mosca aqui no estúdio. Realmente eu venci a Mosca que estava me incomodando. Ela está derrotada aqui no chão ao lado. E o Diego Vale de Souza faz um comentário corretíssimo, né? Que eu assino embaixo, que o Alexandre é muito monstro na arte de comentar lutas. Valeu, rapaziada, leitor das antigas. Sou um preguiçoso para dar o feedback merecido. Eu fui esse por muito tempo. E sim, o Alexandre é um monstro nesse negócio de comentar a luta. Diego Tintin, um minutinho para você falar de Cigano e Miocic e entregar em quem você vai apostar o dinheiro aí no bairro.
Cara, ficou um do lado do... Ficou um na coluna 1, um na coluna do meio, eu vou para a coluna 2. Eu acho que o Miocic, para mim, é o favorito nesse combate aí. Porque, para mim, o Cigano não está recuperado das surras que ele levou do Caim Velasco. Para mim é um milagre até o Cigano estar andando e falando sem sequelas depois daquelas...
Não, mas o nocaute que ele sofreu contra o Overeem já mostra aqui um pouco dos efeitos, né?
Sim, sem dúvida.
É, tem um pouco, sim. E eu acho que o Alexandre falou, né, da luta do Big Ben. Eu sou desses que acha que o que foi mostrado nessa luta contra o Big Ben Hoffa, por conta de ser o Hoffa, e porque também não foi algo que me impressionou tanto assim para eu achar que o velho Cigano tá voltando aos bons momentos dele. Para mim, eu ainda não estou convencido. Para mim, a sequela das duas surras que ele levou do Caim Velasco ainda são muito fortes. É algo que ele não sei se consegue se recuperar ainda profissionalmente, né, como lutador profissional. Por sorte, que bom que na vida dele não parece ter deixado ainda nada à mostra, né? Mas profissionalmente não consigo enxergar ele recuperado, não. Para mim, o Miocic é um cara mais inteiro atualmente, é um cara mais atlético, mais bem preparado, e eu destacaria ele como favorito dessa luta.
Bem, senhores, encerrando o podcast It's Time número 26 aqui em central3.com.br. Sábado teremos ao vivo a transmissão do MMA Brasil comentando o evento, o famoso live do MMA Brasil.
Transmissão entendo que é comentagem, a gente não pode mostrar o evento.
Isso que eu ia dizer, estaremos comentando o evento. Para quem quer saber se a gente vai transmitir as lutas, não podemos, senão a gente nunca mais pisa. Se a gente transmitir no famoso link amigo pela internet o evento sem pagar os devidos dinheiros a quem é devido, nunca mais pisamos num evento do UFC, né, Alexandre Matos? Então não faremos isso, não será a nossa escolha, mas comentaremos o evento ao vivo pela internet. Então você pode ligar no combate, assistir o evento e ouvir os nossos comentários ao vivo. Há possibilidade de fazermos essa transmissão aqui no estúdio da Central 3, como já fizemos no UFC 200, no UFC 205, pendente de confirmação com nossos colegas de estúdio. Mas se não rolar aqui na Central 3, vai rolar no esquemão clássico de Skype, né, Alexandre? Que a gente entra todo mundo ao vivo. Também eu posso. A gente se reúne aqui em São Paulo, a equipe de São Paulo, pessoalmente, para fazer a transmissão. Entra o Tintim, quem mais quiser com a gente por Skype e comenta com a gente. Pessoal, fica ligado sabadão, então, no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/MMABrasil. Se inscreve lá, MMABrasilTV. Se inscreve lá. E o mais fácil é nosso Facebook, na verdade. facebook.com/MMABrasil. Você se inscreve lá e acompanha tudo que a gente está postando de transmissão, ao vivo.
E lá a gente vai dizer certinho quando, que horas e aonde.
Vamos informar aonde. Nosso Twitter também, @MMABrasil. Vamos colocar os horários certinhos. Acompanhe durante a semana essa divulgação dos horários, tá bom, pessoal? Um abraço para Diego Tintin, do Rio de Janeiro. Um abraço para Alexandre Matos aqui no estúdio. Para Leandro Amin. Muito obrigado mais uma vez na mesa de som. Voltamos sábado no ao vivo e segunda que vem para repercutir o UFC 211. Talvez com mais dois brasileiros campeões do UFC. Um abraço e até a próxima.